Conversando com o Especialista.
A contaminação de pessoas através de alimentos é uma preocupação constante em todo o mundo. Muitos micro-organismos presentes em alguns alimentos provocam o aparecimento de intoxicações alimentares, mas infelizmente esses alimentos não apresentam, podem não apresentar nenhuma alteração em cheiro, sabor ou aspecto que possam identificar ou alertar para o problema. Esse é o nosso assunto de hoje. Problema de intoxicação aqui no nosso bate-papo com a nutricionista Aline Amaral. Aline, então, fala pra gente quais são aqueles erros mais comuns que no dia a dia, em casa mesmo, a gente pode cometer.
Bem, nós chamamos de contaminação cruzada, que é quando, na maioria das vezes, nós estamos com um utensílio, uma faca, cortando um frango, por exemplo, e com essa mesma faca, o utensílio, nós iremos mexer em outros produtos, como uma salada ou coisa do tipo que vai consumir de imediato. Então, o correto é ter um utensílio para cada tipo de preparação. Se você vai preparar um arroz, você tem aquele utensílio para o arroz. Se você vai preparar o feijão, o utensílio para o feijão. E para os crus, nós temos utensílios para mexer nos crus, nos produtos crus.
Na hora de servir também, isso não prepara, mas no serviço também, na mesa, tudo tem que estar
exatamente
separadinho.
Tem que estar tudo separadinho para não ter nenhum tipo de contaminação.
Agora imagina quem tem o hábito de fazer isso, né? Coloca a colher na boca, vai lá, pega a salada e coloca no prato.
É, isso é muito comum. Então, assim, de certa forma, na mesa até que tudo bem, é meio comum. Porém, desde que esse alimento, depois ele não seja consumido, porque você vai estar mexendo com uma colher em vários alimentos ao mesmo tempo e vai estar contaminando os outros tipos de alimento, principalmente o alimento cru. E esse alimento ele vai ficar exposto. Então, se você for consumir ele de imediato, tudo bem. Agora, se você for guardar ele para consumir depois, algumas horas depois, ele já não é indicado que faça consumo por conta da contaminação.
O que mais? Falamos então de manipulação, mas isso às vezes já começa lá no início, na compra.
Exatamente. Eu trouxe algumas dicas aqui importantes para falar sobre a questão na hora das compras. O que você tem que ficar muito atento é com relação ao produto, a integridade dele, do produto, seja ele na caixa ou em fruta, ou seja como for. Você tem que ver se a data de validade está dentro do prazo, se não tiver, não fazer uso do produto. Tem muito cuidado com aqueles produtos baratos no mercado que estão em promoção, que eles não têm lote, não têm data de validade, não tem nada. Então, tem que ter muito cuidado com o que você vai estar adquirindo por conta de, tipo, nesse momento pode sair barato, mas depois você pode ter uma intoxicação alimentar porque você não sabe a procedência daquele produto.
Sabe que a gente vê também, às vezes, na rua, pessoas assim, colocam na rua alguns produtos com preço bem mais barato do que o convencional. Aquelas marcas que tradicionalmente são mais caras, elas estão ali sendo vendidas em áreas bem populares de circulação, área central da cidade, e as pessoas compram iogurte, produto embutido, dá de tudo.
É, exatamente, nós temos que ter muito cuidado com isso com relação à temperatura, porque nós temos uma temperatura favorável para a proliferação de micro-organismos, que é a partir de 37 graus, que é a nossa temperatura ambiente, a temperatura do corpo humano. Então, dessa forma, a partir do momento que esses alimentos estão expostos a uma temperatura no período de 30 minutos, ele já está muito suscetível a ter uma proliferação maior de micro-organismos. Por isso que nós estamos, não sei se você já observou, nós estamos num momento em que estamos tendo gripes diferenciadas, cada vez mais graves, doenças desconhecidas, através do alimento. Ninguém tem certificado e garantia de que é o alimento. Mas a maioria das pessoas relatam, depois que eu comi determinado produto, eu comecei a passar mal e os sintomas são muito comuns da intoxicação alimentar.
Sem lembrar, só lembrando, o ouvinte está na linha, já colocamos, algumas doenças misteriosas e que aparecem, vocês sabem, nós estamos vivendo aí na Bahia, não estamos falando até porque não tem nada conclusivo sobre o tema, mas já são 52 casos, se não me engano, na última contato feito, né? Na última apuração feita, 52 casos de uma doença misteriosa que ainda não tem nome, que pode estar relacionada à contaminação por peixe, não tem nada comprovado, mas o fato, inclusive, já fala-se na suspeita de uma morte com alguém que tinha os sintomas, que é aquela urina escura, muita dor, nada confirmado ainda, mas estamos aí acompanhando inclusive isso. Eu estou em ouvinte no ar, bom dia. Alô? Quem fala?
Alô.
Oi, bom
quem
dia.
Fala, Meire.
Oi, Meire, você está falando de onde?
Itapuã.
Itapuã, e qual a sua dúvida?
Eu gostaria de saber qual é a forma correta da gente higienizar assim, verduras, frutas, quando a gente chega do mercado, para guardar na geladeira e evitar a contaminação até de outros alimentos, né, que a gente tenha guardado na geladeira.
Certo. Tem mais alguém na linha, Ivan? Não? Bom dia. Então, para tudo, Aline, por favor. Porque cada um diz uma coisa. Dessa forma, é daquela forma. Ovo tem que lavar, as verduras, frutas tem que lavar, a latinha de cerveja refrigerante tem que lavar. Enfim, qual é a melhor forma? Pergunta a Meire.
Bem, vamos lá. Na realidade, nós temos que lavar e higienizar tudo que nós vamos colocar na geladeira. Primeiro passo é higienizar a geladeira. Então, o correto é, não adianta limpar os produtos e colocar na geladeira que esteja suja. E por mais que aparentemente, visivelmente, a geladeira esteja limpa, o recomendado é que no mínimo de 15 em 15 dias você lave e higienize com água sanitária, tire tudo que tem dentro da geladeira, higienize todas as superfícies externa e internamente para depois você vir com os alimentos. Desta forma, como eu falei anteriormente, você vai comprar os produtos, avaliar a integridade, a validade. Quando você chega com os produtos, você vai lavar e higienizar. Aí nós temos uma regrinha. Alguns médicos recomendam lavar com vinagre, isso é muito comum. Algumas donas de casa lavam os folhosos, frutas e verduras com folhosos, ou com vinagre. Porém, não é recomendado, porque o vinagre não tem nenhum poder sanitizante. O recomendado é, para cada um litro de água, você vai utilizar uma colher de servir de água sanitária durante 15 minutos, 15 a 20 minutos, e deixa ele agir. Depois de feito isso, você vem com água, lava novamente e você pode armazenar ele na geladeira. Nós também temos um método chamado branqueamento para algumas pessoas que querem armazenar as verduras já cortadinhas, bonitinhas, e elas, sem elas perder as características organolépticas dela. Desta forma, você vai pegar as verduras, no caso, os legumes, por exemplo, a cenoura, você vai lá, corta ela bonitinha, aí você quer congelar ela para depois você ter o mesmo aspecto para botar na salada. Então, você vai, ferve a água, depois de ferver a água, você joga essa cenoura ou outra verdura que você quiser. Em seguida, você coloca numa água gelada e você pode congelar. Desta forma, você não vai perder a cor, o sabor, o aroma. Ele vai, assim, alguns nutrientes, claro que perde, porém, você consegue manter por mais tempo. Aí você pode congelar e consumir no prazo de 3-4 dias.
Já resolveu parte de problema de muita gente aí que fica preocupada. Mas sim, eu vou congelar verdura, depois perde o aspecto. Ao descongelar, fica a bucha, fica estranho. E aí a técnica, joga na água quente, depois joga na água gelada e só depois congela.
Exatamente.
Okay. Tem ouvinte na linha, 3328-7666, bom dia. Alô?
Alô, bom dia.
Bom dia.
Eliette, tudo bom, Patrícia?
Tudo ótimo.
Bom dia, Aline.
Bom dia.
Ó, Aline, nós sabemos que o Brasil é o país que mais usa agrotóxicos no mundo, não é verdade?
Sim.
Eu gostaria de saber, assim, é como usar o iodo, Aline, para tirar, assim, os agrotóxicos das frutas e legumes, que a gente tem que deixar no escuro, né, que não pode deixar num lugar claro, que oxida. Eu gostaria de saber, assim, se... como é que a gente usa o iodo?
Vamos saber já. Tem
mais. Obrigada e bom dia, viu? Parabéns pelo programa, viu?
Obrigada. Obrigada também vocês aí pela audiência sempre. Eu vou só aproveitar, claro, vamos responder a pergunta, mas tem uma dúvida aqui de uma ouvinte que está muito relacionada com o que estávamos falando antes. Sempre lavo verdura, legumes e frutas com detergente, enxago e depois coloco em solução de vinagre ou água sanitária. É correto, Jaqueline? Vamos saber. Beijo para você aí, Periperi.
Bem, não tem necessidade de usar o detergente, visto que você vai utilizar água sanitária. Desta forma, se for para tirar algum resíduo superficial, só lavar mesmo com água corrente e depois fazer a solução de água clorada.
Olha, tem um ouvinte aqui que diz o seguinte, que os alimentos dela, o que ela usa, é mais natural possível. Ela mesmo planta uma horta em casa e não deixa nada destampado na geladeira, tudo bem lavado. Só que não coloca nenhum tipo de produto para lavar. E ela acredita pelo fato de ter horta em casa que está segurada. E aí, Aline?
Não, recomendado é ela lavar mesmo por conta de bactérias presentes no próprio alimento.
Ela disse que tem alergia, que boa. E aí, não que boa, na verdade, água sanitária.
Sanitária. Né, gente? Nesse caso, ela não vai entrar em contato direto com a água sanitária. Depois que ela fizer a solução, ela vai lavar com água corrente. E ela tem que ter cuidado com o seguinte, porque tem uma bactéria natural dos folhosos que chama H. pylori, que algumas pessoas sofrem com gastrite. E quando tem essa bactéria, se torna uma gastrite um pouco mais grave. Então, esse método ele é recomendado justamente para para acabar com H. pylori, que é a bactéria grave.
3328766.
Vai bombar.
Na minha falamos já sobre contaminação química, agrotóxicos, veneno, detergentes, você falou também, né, que poderia contaminar. Agora, micro-organismos, especificamente sobre isso.
Bem, os micro-organismos, da mesma forma que nós humanos consumimos alimentos para sobreviver, é uma fonte abundante de nutrientes, para os micro-organismos que se multiplicam em condições favoráveis, também precisam desses alimentos. Então, nós temos que ter muito cuidado com a umidade, que são aqueles alimentos ricos em água, que são os alimentos perecíveis, como leite, carne, etc. E temos que ter cuidado com a acidez também. Alimentos menos ácidos, como leite, carne, permitem o crescimento dos micro-organismos, enquanto os mais ácidos dificultam o crescimento. Então, desta forma, evitavam a exposição do produto nessa condição. Quanto mais o produto ser úmido, como feijão, alguma coisa, o recomendado é você, depois de consumir o feijão, ferventar ele novamente e imediatamente colocar na geladeira. Não permitir que a temperatura dele caia por conta dessa proliferação dos micro-organismos.
Você falou em feijão e a gente sempre recebe pelo WhatsApp, o ouvinte já deve ter recebido inúmeras vezes e fica aquele alerta, tem que botar o feijão na água porque tem uma forma de contaminação, tem uma bactéria que os médicos já alertaram e está matando muita gente. Aline, por favor, esclareça aí.
Bem, por que deixar o feijão de molho? Isso é uma prática muito antiga, né, que vai passando de avó para neto, enfim. É uma prática adotada por algumas pessoas que se chama germinação. Todos os leguminosas e grãos, feijão, lentilha, soja, contém ácido fítico, que é um ácido orgânico usado para proteger ele no desenvolvimento. Isso é próprio da natureza. E algumas pessoas, quando não colocam o feijão de molho, elas tendem a sentir gases. Então, desta forma, quando coloca o feijão de molho num período de 6 horas, que é o recomendado, ele tira um pouco esse excesso do ácido fítico. Desta forma, o produto pode ser consumido e você não vai ter nenhum efeito de gases ou outras coisas do tipo, outros problemas que podem ser decorrentes também.
Apenas por isso, né? Ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia. Quem que fala é Neuza, de Piripiri. Olha bem, eu não vi falar do ovos, porque ovos eu faço assim, eu pego, boto de molho num detergente e na água. Depois eu lavo, enxugo e boto na geladeira. Se é correto ou não colocar o ovos na geladeira, na porta eu coloco.
Quanto a você lavar com detergente, eu não recomendo. Você pode lavar ele com água abundante para tirar aquele resíduo exterior. O ovo, ele tem uma porosidade natural, que ele acaba, como é que eu posso dizer, puxando, absorvendo. Então, se você coloca, lembra que eu falei que o detergente, ele é uma contaminação química? Desta forma, você está contaminando seus ovos. Então, recomendado realmente é só você lavar com água abundante e, em seguida, você colocar na geladeira. Porém, eu não recomendo colocar na porta. O recomendado é colocar ele dentro, no interior mesmo da geladeira, sem as placas que são de papel, né? O papelão. Você coloca ele em um plástico específico para geladeira, algum potezinho que você tiver, e pode armazenar ele no período de até 20 dias, recomendado 15 a 20 dias, se eu não me engano.
Bom, tem a ouvinte, Eliette, ela tinha falado sobre iodo, né? Utilizar o iodo, a gente não tem, né, talvez ali alguma informação específica, podemos pesquisar depois e quem sabe trazer essa resposta. Ela já ouviu falar, né, que não pode deixar o ambiente muito escuro, que contamina, tem que usar claridade. Iodo não ficou muito claro, viu, Eliette? Se você puder mandar a sua pergunta pelo WhatsApp 99681-3998, é o nosso telefone. Meus alimentos são mais naturais, já ouvinte já falou aqui, mas eu queria falar então para quem compra produto orgânico, tem que ter o mesmo cuidado?
Nós temos que ter o cuidado saber se essa origem do produto orgânico realmente é de confiança, porque recentemente estava passando, inclusive, nos jornais que algumas procedências estavam falsas com relação a esses alimentos. Então, se alguém puder ter a prática da nossa ouvinte ter uma horta em casa, seria o recomendado, mas infelizmente não pode. Nesse caso, o cuidado é o mesmo, lavar, higienizar sempre os produtos orgânicos ou não.
3328-7666, bom dia, ouvinte na linha, alô.
Alô?
Quem fala?
Aqui é Fátima, de Brotas.
Sua dúvida, Fátima.
Tudo bom, né, querida?
Tudo ótimo, prazer falar com você.
É um prazer nosso. Eu não tô ligando sempre, mas te escuto todo dia, viu?
Tô sentindo a falta dos nossos ouvintes aqui no WhatsApp, mandando mensagem e mandando também sugestões de tema, viu?
Tá joia.
Acho que é férias, querida, né? Janeiro tá todo mundo aí descansando, tá bem.
Olha, bom dia, doutora. O que eu quero saber da senhora é o seguinte. Carne... Lava ou não lava? Carne verde, fígado, viu? Bom dia.
Lava ou não lava? Também no churrasco, lava ou não lava?
Assim, lavar ou não é um procedimento comum nosso. uma forma de se sentir mais segura. Algumas pessoas dizem que vai perder nutrientes, outras que não. Assim, eu, particularmente, eu lavo pra, a nível de consciência mesmo. Porém, a partir do momento que você leva ela para o cozimento, a cocção, nós chamamos, ela vai elevar a temperatura dela e qualquer tipo de micro-organismo que tiver ali vai matar. Ele vai... você vai conseguir tirar ele dali, através da temperatura, quando ela atinge o 68, 69 graus. Então, não tem essa necessidade. Algumas mulheres, algumas pessoas lavam, inclusive, o frango com vinagre também, mas eu recomendo mais para a questão do odor que tem no frango, que ele consegue amenizar um pouquinho. Mas a carne em si não tem tanta necessidade, assim, desde que também seja uma carne de qualidade, pode ir direto para a cocção.
3328-7666, bom dia. Dúvidas dos nossos ouvintes? Vamos aproveitar, gente. Bom dia, quem fala?
É, Rogério.
Rogério, bom falar com você, sua dúvida.
Eu queria, veja bem, é que eu faço assim, eu compro folhas verdes, né, folha verde, couve e outras hortaliças, e bato tudo no liquidificador e aí congelo, é correto? Para fazer suco de folhas verdes.
Vou confessar que eu já fiz isso também. E aí, Aline?
É, bem melhor do que você comprar o suco de caixinha, né? Que nós sabemos que é um veneno. Então, desde que você lave, higienize ele, você corta tudo, coloca no congelador, é uma forma de você estar otimizando o seu tempo. Então, eu recomendo que faça isso sim. De certa forma, você está evitando o uso de sucos industrializados.
Perfeito. Desculpa, mas as folhas, por exemplo, é um problema, né? Como durar, garantir maior durabilidade das folhas? A gente que enrola em jornal, revista, coloca na geladeira dessa forma. Já vi isso também. Não jornal, né? Desculpa, não jornal, mas em papel, por exemplo, aquele papel toalha, para colocar na geladeira. O que é que você fala sobre isso?
Eu não recomendo nem utilização de papel dentro de geladeira, porque ele é um contaminante. Você não sabe que tipo de contaminação tem naquele papel. Então, o correto realmente é você lavar, higienizar e armazenar ele nas vasilhas. Linhas próprias dele, com o tempo vai ficando, né? Tem até aquelas de gelo, aquelas vasilhinhas de gelo que algumas pessoas já fazem individualizada. Então você pode colocar, você corta, faz o cubinho de gelo, corta direitinho, congela ali. Agora o prazo você pode no máximo até 7 dias consumir. O consumo tem que ser imediato. Não pode a longo prazo de 30, 40 dias, não. No máximo uma semana.
Últimas perguntas por telefone. Alô, bom dia. Quem fala? 3328-7666, não? Alô? Oi, bom dia. Tem um ouvinte aqui pelo WhatsApp. Eu costumo deixar tempero batido na geladeira. Eu gostaria de saber se isso, de alguma forma, pode sofrer contaminação. É um anônimo. Faz o tempero pronto, né? E deixa lá para ir usando ao longo da semana. Isso é muito comum.
É muito comum e é bom também. Eu pratico isso também. Agora, tem que ter cuidado com a contaminação cruzada que eu falei. A faca de corte que você vai utilizar, a tábua de corte, que não pode... Tem que ser uma tábua de corte específica para isso. Você não pode pegar uma tábua que você acabou de utilizar para cortar uma carne e você utilizar para esse folhoso, porque você vai estar contaminando ele também, as hortaliças. Então, de certa forma, você vai cortar ele bonitinho e você pode congelar individualmente, assim, o dia de uso de segunda, uso de terça, para você não ficar manipulando ele diariamente, aquele mesmo produto. Então, individualizado, você pode fazer isso.
Um ouvinte quer saber a importância do purê verde para folhagem. Alguns produtos que vendem no mercado, especificamente, dizendo, olha, que você bota algumas gotas e deixa a folha em infusão nenhum tempo e isso vai resolver. Ele quer saber.
Eu não recomendo porque a gente não sabe a origem correta disso. Então, como a gente sabe que a indústria em si, ela só pensa em lucrar, eu não recomendo. O recomendado é uma coisa muito mais barata, você não vai gastar nada com isso, que é a higiene. Higiene dos utensílios, a higiene das mãos também, que nós pecamos muito hoje em dia ao falar com pessoas. Muitas pessoas, foi inclusive uma entrevista que o Fantástico fez recentemente, que as crianças lavam e higienizam muito mais a mão do que os adultos. Então, a higiene das mãos é muito importante antes de fazer a refeição, depois, qualquer tipo de contato que você tiver com alguma pessoa. E, inclusive, a cada troca de atividade na cozinha. Você está manuseando alguma coisa, vai trocar para uma outra atividade, vai lá, higienize e lave as mãos. E lavar e higienizar com álcool também, viu? Não é só lavar com detergente, não.